Olá, tudo bem? Estamos de regresso, estamos no ar para mais um episódio do 1 para 1, Powered by Betway, e este é diferente. Diferente porquê? Perguntam-me, porque vamos focar as nossas atenções noutra modalidade. Até agora têm sido só jogadores de futebol, hoje vamos falar com o número 1 do ténis nacional. Certamente que sabem quem é o Nuno Borges, muito graças à sua caminhada no Australian Open, no início do ano, em que conseguiu chegar aos oitavos de final desse torneio do Grand Slam. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o início da sua carreira, sobre os grandes adversários que teve até ao momento e sobre aquilo que espera para o Estoril Open, esse torneio que vai começar daqui a muitos poucos dias. Portanto, olá Nuno, bem-vindo ao 1 para 1. Sei que estás nos Estados Unidos, portanto, hello, welcome, what's up?
obrigado antes de mais pelo convite. Apresentar aqui, aqui estou eu nos Estados Unidos, é verdade, what's up?
Olha, há tanta coisa que eu queria discutir contigo, mas vou começar precisamente pelos Estados Unidos, porque estás aí agora. Sei que fizeste pronto, a tua formação universitária no, nos Estados Unidos. Conta-me como é que foi essa experiência. Eu conheço bem, eu também estive nos Estados Unidos a estudar 4 anos na Carolina do Norte, tu estiveste em Mississippi, pá, que é mesmo Deep South, sul Deep dos South. Estados Unidos, exatamente. Sim, sim. Como é que foi essa experiência e como é que te ajudou a catapultar a tua carreira?
Para ser sincero, não foi fácil. Eu lembro-me perfeitamente da primeira vez que saí de casa, chorei baba e ranho. Na viagem ainda no aeroporto do Porto a despedir-me dos meus pais, foi difícil. Sim. Até porque na altura viajava uma outra vez para alguns torneios, mas não para 4 ou 5 meses de viagem, sabendo que não ia voltar até lá. Portanto, também foi um choque cultural imenso, desde a comida, os carros, a maneira de viver, a língua que se fala, obviamente. As mesmas pessoas são muito diferentes. Foi tudo uma grande experiência para mim. Eu acho que cresci muito com isso também e lá está. Depois os Estados Unidos ganham um carinho extra, sem dúvida, não só para mim, mas para a minha carreira. Foi um bocadinho o início da fase mais séria do meu ténis.
Tu foste com 17, 18, 19?
Já fui com quase 19. Eu fui em janeiro de 2016 e fazia anos em fevereiro. Portanto, foi pouco antes de fazer 19 anos.
É engraçado, eu fui com 17 e não conhecia ninguém quando fui para a Carolina do Norte e foi a primeira vez que cozinhei para mim próprio, a sério, foi a primeira vez que lavei a minha roupa, foi a primeira vez que estive mesmo desamparado. Foi parecido contigo?
Sim, a verdade é que pronto, com a comida eu tinha facilidade de poder comer nos refeitórios lá da universidade, na altura. Com a equipa nós tínhamos isso mais ou menos bem engenhado, para nos facilitar a vida, até porque não tínhamos assim tanto tempo com os estudos e com os treinos, mas sim, criar novos amigos, eu não conhecia ninguém na equipa, literalmente. Os treinadores eram meros estranhos também, eu conhecia-os, mas muito mal, e foi tudo um bocadinho fechar os olhos e arrancar e partir para uma nova aventura e ver no que é que dava. Acabou por correr muito, muito bem.
Já vamos regressar a esse tema, porque eu quero saber como é que correu também a tua carreira universitária e tecnicamente como é que te ajudou a chegar onde estás agora. Mas queria abordar o presente. Também já vamos falar no Australian Open, já vamos falar de Melbourne, mas o presente tem-te como o melhor tenista português da atualidade a entrar no Home Tournament, no torneio, vai jogar em casa no Estoril Open e vai ser, tu sabes que vai ser completamente diferente esta tua experiência no Estoril Open depois de tudo o que aconteceu no início do ano. Estás preparado para isso?
Acho que sim, o Estoril sempre foi um bocadinho de mais atenção, diria tal como aos grandes slams, de maneira diferente. Claro que o público português quer seguir o Estoril e segue o Estoril. A atenção está sempre um bocadinho virada. Neste caso, estando eu a número 1, portuguesa, é normal que a atenção esteja um bocadinho mais virada para mim, mas é algo que tenho aprendido a viver um bocadinho com isso, de ter a atenção nos meus olhos. A pressão, digamos assim, é uma boa pressão, porque, claro, no fundo, o ténis é um jogo e estou aqui para competir e para jogar, e é por isso que eu adoro este desporto. Adoro ir a jogo contra os melhores do mundo.
Tu obviamente ganhaste o torneio de pares em 2022, portanto já sabes o que é ter sucesso neste torneio. As tuas expectativas, muito honestamente, passam por vencer pela primeira vez no quadro singulares?
Sim, acho que ainda tenho alguns patamares a desbloquear, digamos assim, nos torneios ATP. São torneios que só vêm mesmo os melhores do mundo. O Estoril, da maneira que é tão bem organizado, é um torneio tão bem feito que eu acho que também atrai alguns jogadores extra em relação a outros torneios da mesma categoria. Portanto, não está na tarefa mais fácil para os portugueses que querem vencer. Mas é ótimo que seja assim. E esses grandes nomes também dão nome aos torneios, e para mim é só mais motivação, é só mais algo a olhar para a frente e continuar a trabalhar, continuar a melhorar.
O que é que te ajudou também ver alguém como o João Sousa a ter o sucesso que teve e a conseguir feitos que nenhum tenista português tinha conseguido até o momento? A entrar no top 40, a ganhar torneios ATP. O que é que isso significou para ti? E sabendo que agora esta também vai ser a última prova em que ele vai entrar, fala-me no impacto que o João teve para ti e para o ténis português.
Engraçado, eu conheci o João já tarde, até diria, eu tive a oportunidade de conhecer a equipa da Davis por duas vezes. Houve uma vez que treinei com eles, houve outra vez que fui apanha-bolas, tinha 12 anos, lá na Maia. Lembro-me do Rui Machado, do Frederico Gil, Leonardo, lembro-me do Pedro Sousa. Por alguma razão o João não estava nessa eliminatória e, portanto, as primeiras memórias que tive foram dos outros, ela é de uma geração um bocadinho mais velha. Mas que na altura o João já estava no topo mundial, por alguma razão não compareceu. Então esses se calhar tiveram um impacto mais cedo no meu ténis, e só mesmo quando comecei a partilhar campo com ela na equipa da Davis é que teve um impacto gigante. Eu comecei a conhecê-lo um bocadinho melhor. Já tinha jogado contra ele, mas não tinha realmente percebido a essência que ela é como pessoa. E para ser sincero, foi mesmo aí que eu percebi o quão especial ele era, assim que fui companheiro de equipa dele. Pronto. Foram
Especial porquê?
notícias. Eu acho que eu não conheço ninguém que queira mais ganhar do que ele. Quando entra em campo, ele parece que muda ali qualquer coisa na cabeça, e não há mais inseguranças, não há mais. Não quero saber o que é que está a passar. Eu vou ali para ganhar o jogo. E a maneira como ele se manda de cabeça para qualquer jogo e atira-se e quer ganhar e ir a campo com tudo que tem e mais alguma coisa, acho que foi isso que o levou tão longe. Acho que é por isso, exatamente por isso, que ele é uma grande inspiração. E às vezes não é o pessoal achar que é um grande ténis, que lhe safou um enorme talento. Eu vejo muito mais no trabalho que ele meteu, porque realmente vivi muito perto o que é que ele é capaz de fazer contra os melhores do mundo, e muitas vezes eu achava, caramba, o outro adversário joga mesmo muito bem, não estou a ver como é que o João vai buscar isto, e de repente ele dava-nos uma vitória.
Aprendeste com isso?
Aprendi muito com isso. Ainda agora, eu tenho usado isso quando os desafios às vezes apertam e são muito intimidantes, pelo menos para mim. Às vezes é difícil encarar o jogo e acreditar que podemos ganhar desde o início, e ele mostrou-me que isso ajuda muito a conseguirmos às vezes alcançar os nossos objetivos. Mesmo agora, os meus objetivos só têm vindo a aumentar, minha carreira tem vindo a subir, e pensar dessa maneira ajuda muito a ir à procura de um bocadinho mais e a encarar o jogo um bocadinho da maneira diferente, de maneira a conseguir potenciar-me e realmente competir com os melhores do mundo.
Ainda mais uma pergunta sobre o Estoril Open. O que é que significa ter o apoio do público da casa para a determinação, a motivação e mesmo a capacidade de ganhar um encontro? O que é que isso significa para um tenista e o que é que significa para ti? Se dá-te mais 5, mais 10%, mais 15%, o que é que isso pode significar em momentos mais complicados ou em momentos mais decisivos, de uma partida?
É difícil quantificar, como podes imaginar, mas sem dúvida que é uma percentagem interessante extra, garanto. Porque o ténis é um desporto tão longo, jogamos o ano todo. A verdade é que não conseguimos competir ao nosso melhor todo o ano. E há torneios mais especiais do que outros, por quaisquer razões que sejam, às vezes calha só estarmos a sentir-nos melhor, a nível mental ou a nível físico. É difícil estar sempre no topo de forma. E o Estoril, sem dúvida, é um desses momentos. Eu acho que nós mentalizamos que queremos estar bem e queremos muito ganhar aquele torneio acima de provavelmente qualquer outro da mesma categoria. E diria dos top 3 momentos em que eu a nível mental, me sinto mais fresco, mais motivado. São esses, se calhar, Davis Cup, porque vamos buscar ali uma energia extra, o facto de estarmos a jogar com os portugueses do nosso lado. É especial, é mesmo especial.
Eu queria falar um bocadinho sobre esse aspecto mental do ténis, porque eu fui um privilegiado, tive a oportunidade de viver de perto a carreira do Roger Federer, do Rafa, Nadal, do Novak, Djokovic e do Andy Murray. E tive a oportunidade de os entrevistar muitas vezes e ver as características diferentes deles, vê-los a jogar ao vivo também. E a diferença entre ganhar um torneio ou não, muitas vezes, se não todas as vezes, tem a ver com esse aspecto mental. A nível técnico, o que me impressionou sempre mais foi o Roger, e é provavelmente o meu tenista preferido de todos os tempos. A nível mental, eu julgava que ninguém conseguia ultrapassar o Rafa, mas depois chegou o Novak e parece que foi outro patamar. Tu como é que olhaste para este quarteto mágico do ténis contemporâneo e o que é que aprendeste com eles e como é que vês talvez aqui o Novak especialmente a nível mental também? E se calhar não
Sim, acho que
concordas
não é o que acabou
com o que eu
por.
disse, como é que vês os quatro e como é que vês o aspecto mental de todos?
Não, eu concordo. O Rafa sempre foi o exemplo do lutador mental e resiliência pura mesmo. O Roger, elegância em campo, técnica, parecia que era tudo muito fácil e era muito fluido, muito rápido ao mesmo tempo. Daí eu sempre gostei muito de ver o Roger a jogar e era o meu favorito. Era difícil não o ser, a meu ver. Mas acho que qualquer um dos quatro, mesmo o Andy, nos mostraram que há quatro maneiras diferentes, pelo menos, de chegarmos ao topo mundial. E certamente que há muitas mais, outros jogadores noutros tempos que já nos mostraram isso. Mas claro que a mentalidade, eu acho que todos têm certas coisas que não realmente não podem falhar, a maneira como encaram o seu trabalho. Certamente são muito profissionais e dedicaram praticamente a vida a potenciarem-se. Logo aí a dedicação, eu tenho a certeza que eles foram extraordinários nesse aspecto. E o Novak acabou por, se calhar, beneficiar ser o mais novo, não sei se é mais novo que o Andy, mas certamente que a nível físico aguentou mais uns anos.
Quando olhas para ele, o que é que tentas aprender dele?
É engraçado que eu percebi-me que ele adota uma mentalidade quase de que está tudo atrás dele para ultramar. Eu sei que eu acho que ele não acredita nisso e não é bem verdade, mas eu acho que também olhando para o background dele, ele fala disso e acho que faz muito parte da pessoa dele, mais do que ganhar e sobreviver, era mesmo sobreviver, do género, tenho que sair por cima, tenho que sair por cima. E aquilo é mesmo, vida ou morte, ele em campo, se for preciso olhar para o outro com um olhar matador, do género, eu vou ganhar isto, é impossível. Eu vou magar a isto com tudo. E era uma coisa que os outros, se calhar, não mostravam tanto. Mas lá está, é só mais uma estratégia, é a maneira dele conseguir agarrar-se aos jogos e conseguir trazer o melhor dele mesmo. Claro que às vezes não parece muito bonito, mas a verdade é que resulta e ele neste momento é o melhor também à custa disso.
Sim, ele passou muitas dificuldades quando era jovem, obviamente vem de um país que estava em guerra, a Sérvia nessa altura. Acho que até ele chegou a treinar em piscinas interiores convertidas em campos de ténis. Eu no outro dia também vi o documentário do Giannis Antetokounmpo, da NBA, que também passou muitas dificuldades quando era criança a nível de pobreza, e notava-se essa mesma mentalidade: tenho de ganhar, tenho de vingar sim ou sim, e isso é na verdade achei incrível. Quando olhas para o teu trajeto, Nuno, quando é que te apercebeste de que, na verdade, poderias ter as condições físicas e mentais para ser profissional e para ser atleta de topo?
Eu acho que só mesmo com 20, 21, se calhar, é que eu comecei a ver mesmo que se calhar consigo fazer aqui qualquer coisa. Do género, sabia lá eu o que é que estava a me mandar, no fundo, não é? Eu já jogava ténis há algum tempo e eu brincava, não é? E comecei a jogar os primeiros torneios. Mas eu, na altura, escolhi também os Estados Unidos por causa disso, porque não me via a ter sucesso ali a curto prazo, a começar a participar nos meus primeiros futures, são os primeiros torneios profissionais, a começar a dar dinheiro. Tive a oportunidade de jogar um ao outro e assustaram-me um bocadinho, porque eram condições duras. Todas as semanas íamos para um sítio diferente. Os adversários, na altura, eram grandes, com um caparro, e eu ainda um bocadinho magrinho,
Não fazias muito ginásio.
Não muito rápido. Lá gostava eu de jogar ténis e pronto, jogava mais ou menos, mas em Portugal a realidade era um bocadinho diferente, não é? Podia ser o número 1 sub-18 em Portugal, ou o número 2, e mesmo assim não ter hipótese nesses torneios, que são só o início de uma carreira profissional. Portanto, não vou dizer que acreditei desde os 14, desde os 15, não é verdade. Não é verdade. E eu pouco sabia, mesmo quando comecei a acreditar aos 20 ou 21, pouco sabia eu do que é que seria o circuito, e o quão ia exigir de mim nesta altura e nos anos até chegar aqui.
Tu lembras-te do momento em que tiveste de apostar em ti, relativamente ao facto de quereres ser jogador, de acreditares que podia acontecer e podias competir ao mais alto nível, e porquê?
A minha foi um bocadinho um processo, não foi logo a mandar-me de cabeça, não foi logo, ok, a partir de agora eu sou profissional e faço só isto e vou largar tudo o resto. Foi um bocadinho um processo do género. Eu, aos 21, já estava no meu segundo, terceiro ano da universidade, comecei a pensar: eu estou a ter bons resultados, eu adorava continuar a jogar, eu não me vejo a fazer mais nada. E acho que foi um bocadinho por aí, do género, vou à procura daquilo que eu gosto do que deitar tudo a perder para arriscar nesta vida. Eu comecei a amelhar os primeiros euros que eu ganhava nos torneios em Portugal, felizmente. Eu sempre voltava dos Estados Unidos em maio. Eu tinha 5, 6 torneios que eu jogava no verão, que aproveitava que estava em Portugal. Os custos eram muito mais pequenos, muito mais acessíveis. Eu pegava lá no carro e ia para os torneios. E depois comecei a pensar: ok, juntei aqui algum no final dos quatro, agora posso tentar jogar. E sabia que era muito dispendioso e provavelmente ia precisar de uma equipa, mas arranquei com o básico. Foi largar os estudos, acabei os estudos e decidi: ok, está na hora de ir a jogo. E depois ainda tive algum tempo sozinho depois de sair dos Estados Unidos, e depois de algumas conversas com o Rio Machado, o diretor técnico lá da Central de Rimente, agora meu treinador. Depois eu decidi ir para o Central de Rendimento e ainda estou, e desde aí as coisas têm multiplicado de maneira louca mesmo. Muitas novas experiências, desde torneios cada vez maiores, grandes slams, e fui cada vez mais em si apostar e ser cada vez mais profissional.
Nuno, tu falaste em torneios Grand Slam e queria aqui aproveitar a dica para abordar o tema Australian Open, primeiro português a chegar à quarta ronda, aos oitavos de final. Conta-me como é que viveste aquela semana mágica, mais do que uma semana mágica, e o que é que te estava a passar pela cabeça na altura?
Engraçado que eu não achava que estava a passar por um momento particularmente bom. Mesmo a nível mental, eu lembro-me, joguei logo no início do ano, dia 1, e perdi em Hong Kong, logo na primeira ronda. Estava com algumas dificuldades a sentir-me outra vez com ritmo. Foi o primeiro torneio do ano, depois da pré-época, um bocadinho a recuperar o ritmo. Depois joguei em Auckland, tive uma derrota bastante pesada na segunda ronda com o Arthur Fils. Basicamente, como se costuma dizer, levei uma tareia. Portanto, cheguei à Austrália não com o peito feito de todo, e fui com o objetivo do género: vou com tudo nesta primeira ronda e vou à procura de ganhar este primeiro jogo. A melhor de 5 sets, eu achei, ok, dá-me um bocadinho mais de tempo, do género de poder
Ganhar
respirar, se
ritmo,
levar um break não é o fim do mundo. E acho que os grandes slams também são especiais nesse aspecto, exatamente por causa disso, porque há muito para jogar, e a melhor de 5 sets realmente é muito diferente da melhor de 3, até porque os adversários que nós conseguimos defrontar, às vezes as hipóteses mudam muito. Pronto, fiz um primeiro jogo muito bom, ganhei logo em 3 sets, muito físico até, principalmente os dois primeiros sets, foi tipo 7-5 e 7-6. E fiquei muito satisfeito, do género. Fui para a segunda ronda já um bocadinho mais solto, mas um bocadinho mais aliviado, do género, ok, o meu primeiro objetivo já cumprido, agora já posso quase respirar. Eu queria mesmo muito aquela primeira ronda, mas mente aberta, do género, vou ver como é que este set corre. Primeiro set com cada vida vídeo Fokina, ganho 7-6 a salvar um set point no tie-break. Comecei a olhar para ele, do género, ele está ali irritado, está ali frustrado, cabisbaixo um bocadinho. E depois foi um bocadinho crescer eu mesmo com isso. Olhei para ele um bocadinho mais baixo, eu achei, se calhar eu até consigo ganhar isto. E de repente ganhei em 3 sets também, a aproveitar um bocadinho esse momentum que eu tive durante o jogo, principalmente ganhar o primeiro set. Eu de repente estava na terceira ronda e nunca tinha estado. A partir daí foi mesmo só sonhar. Fiz um jogo, provavelmente o melhor jogo da minha vida, principalmente porque foi à melhor de 5 sets, foi preciso uma consistência extra. Não é preciso ser só bom durante um set ou um set e meio, é
Não.
preciso mesmo ganhar muita coisa. Perdi o primeiro set, engraçado, que mesmo assim depois consegui dar a volta ao resultado. Tive um segundo set muito bem disputado. Acabei por salvar ali algumas oportunidades de break que ele teve a seu favor, e acho que a partir daí depois mudou tudo. Ele não conseguiu competir bem no terceiro set. De repente estou eu no tie-break do quarto set com tudo em jogo, eu completamente a tremer. Eu não me lembro de.
A
Não me lembro de
sério?
estar tão nervoso mesmo. Sim. Senti mesmo muito o momento, sem dúvida. E lembro-me que estava por cima, depois estava por baixo, depois ele faz uma dupla falta, depois faço eu, ou ao contrário. Engraçado que. Eu, depois de acabar o jogo, já nem me lembrava como é que tinha ganho o match point. Eu, pouco depois de. Quando falei com o meu treinador, eu já estava mesmo só quase tão focado em cada bola que. Já não interessava mais nada. Depois, quando me larguei, larguei-me para o chão, comecei-me a rir, do género. O que é que acabou de acontecer? Foi tudo assim muito de repente. Eu sei que tinha um dia de intervalo, mas eu não conseguia assimilar tudo. Eu estava a jogar na quarta ronda e eu não sabia o que é que estava a passar. Eu não. É verdade,
Não,
é verdade.
imagino, porque estava tão fora dos parâmetros que se calhar tinha estabelecido para ti próprio
Sim,
nesse
sim.
torneio, que era um bocado uma realidade alternativa, não é?
E
Relativamente àquilo
foi,
que.
foi. Eu não imaginei, não estava pronto, não estava à espera de nada disso. E depois estava só a viver no momento, estava a aproveitar. Mesmo assim, eu fiz um bom jogo na quarta ronda. Claro que os
Fizeste.
desafios são cada vez maiores nessa altura. Já com um jogador muito experiente, já tinha feito o final lá, se não me engano, duas vezes.
Sim.
Acabou por perder mais uma, mas foi tudo uma experiência incrível. Eu joguei na Rod Laver Arena e foi mesmo quase, eu quase que me senti o pessoal a ver da televisão quando eu me via, ou eu via o Roger a jogar na altura, ou o Djoko, na televisão. Portanto, foi muito especial. Acho que, sem dúvida, o highlight da minha carreira, e só me traz mais motivação para continuar a estar aqui e dar-me a oportunidade de ter esse tipo de experiências. Foi muito bom.
Olha, eu queria que me ajudasse a explicar uma coisa. Obviamente que o João Sousa entrou para o top 40, tu entraste para o top 50, mas eu nunca consegui perceber por que razão é que Portugal não conseguiu, até o momento, produzir um tenista que vencesse um torneio Grand Slam, que estivesse no top 10 do mundo. E eu não estou a dizer nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, mas pelo menos 1. Quando estava nos Estados Unidos, quando estava em Londres, quando ia a torneios, quando falava com outros jornalistas, quando estava na CNN, pá, muita gente me fazia essa pergunta e eu dizia, olha, acho que há falta de apoios, acho que há falta de estrutura e acho que há falta de dinheiro, não é? Porque acho que é muito importante ter dinheiro para ter sucesso no início, para teres uma equipa que viaja contigo, porque tu estás, e há pouco estavas a dizer, estavas em Hong Kong, depois vais para Auckland, depois vais para Melbourne, depois agora estás nos Estados Unidos. Portanto, ajuda-me a desmistificar isto um pouco. Se eu tenho razão com estes três pilares que encontrei, ou se achas também tem a ver com a mentalidade do próprio ténis em Portugal, de se pensar, pá, não dá, somos pequenos, não dá. Mas há outros países pequenos, e olhamos para a Suíça, por exemplo, que produziu dois grandes jogadores nos últimos tempos, o Roger e o Stan. Portanto, vou-me calar porque quero que tu me ajudes a explicar isto.
É difícil dizer um fator que realmente faça toda a diferença, mas a cultura desportiva em Portugal realmente não está virada para o ténis. E nós temos grandes jogadores de futebol exatamente por isso. Eu acho que a atenção que é gerada a longo prazo cria que mais miúdos queiram seguir esse desporto. E lá está. Começa-se a ver Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Luís Figo, já na altura, grandes jogadores, a desbloquearem esse tipo de patamares e a chegarem a esse nível. Eu acho que ajuda a outros que tiveram caminhos semelhantes ao português ou outros que acreditem que é possível lá chegar. E eu acho que o ténis ainda teve pouco disso. Eu acho que nos últimos tempos temos vindo a subir muito. E, aliás, ainda agora comentamos na Davis que tínhamos o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4 todos os tempos na equipa da Taça Davis. E eu acho que isso diz algo. Nos últimos tempos, realmente, o ténis em Portugal tem vindo a evoluir. E eu acho que a Federação tem feito um bom trabalho a tentar promover o desporto, mas a cultura ainda de ténis eu acho que é pequena. E eu acho que começa por aí.
E tu achas que, obviamente, o facto do João agora ter tido o sucesso que teve, tu também teres passado a ser mais mediático, achas que isto pode ajudar a próxima geração, certo? E eu também acho, muito honestamente, que a própria imprensa portuguesa tem de dar mais valor a estas coisas.
Sim, até o próprio Diogo Ribeiro, agora que foi campeão mundial, a aparecer capa dos jornais, isto é tudo, é importantíssimo. Eu acho que as pessoas às vezes não seguem,
Também
exatamente
acho.
porque os mídias não dão importância devida. É inacreditável, é o melhor já de todos os tempos. É campeão do mundo, é campeão do mundo. Isso no ténis é mesmo loucura, quer dizer, é o equivalente a ganhar um grande slam. É dos maiores feitos que se
Concordo.
pode fazer. Ainda por cima, a nível individual, eu acho que ainda é mais gratificante.
Concordo e quero
Claro.
passá-lo também para o podcast antes dos Jogos Olímpicos. Vou tentar, vou tentar. Eu queria aqui falar sobre alguns dos jogadores mais mediáticos com quem já tiveste a oportunidade de jogar. O Andy Murray, jogaste no ano passado, no Challenger.
Cérebro, versatilidade.
Okay. Eu sempre gostei imenso do Andy, sabes? Ele, antes de ganhar o Wimbledon, em Inglaterra, não gostavam muito dele. Primeiro porque é escocês e há aquela rivalidade Escócia-Inglaterra, e depois porque ele não era sorridente, não era aquele atleta que brilhava na imprensa e nos tabloides, etc.
É
Então
verdade.
eles implicavam um bocado com ele por causa disso. Mas eu sempre que o entrevistei, pá, achei um rapaz impecável, educado. E muito focado, pá, e fiquei muito contente quando ele ganhou o Wimbledon. O Tsitsipas.
Eu diria que único e
Porquê?
gigante.
Gigante, sim.
Ele não parece tão grande na televisão, mas ele é um armário autêntico, é verdade. Eu passei ao lado dele e realmente quando joguei contra ele consegui perceber que ele é o deus grego.
queria falar, diz.
Ele tem uma maneira estranha de ser, ele mesmo a falar parece um bocadinho diferente, mas também é um miúdo extremamente focado e dedicado. E acho que as pessoas às vezes não o conseguem entender, por isso é que eu acho que ele é tão criticado também, mas ele é bom rapaz.
E queria falar um bocadinho contigo sobre o Alcaraz, porque tu jogaste com ele em Barcelona.
Sim.
Como é que isso foi? Como é que o vês?
Foi intimidante. É, duas palavras. Sim, pode ser. Intimidante e simpático. Ele é dos que faz mais para. Eu acho que para dar a entender que está ali com respeito e que gosta de estar ali e quer passar uma mensagem de paz e não de criar ali atrito de todo. Gosto muito dele, da atitude dele. Acho que é um exemplo incrível. É tão novo já e parece que já anda aqui há 10 anos.
Achas que ele é o herdeiro do Djokovic como número um ou alvo número um a bater?
Eu acho que sim, ele meteu-se nesse patamar já tão cedo. Já ganhou dois grandes slams e desde os 18 que. Ou 19 que tá ali a roçar o número 1, eu acho que sim. Ele ainda é muito novo, se calhar ainda não tem a consistência para ganhar ao Djokovic em termos de ranking ainda. Mas eu acho que mais cedo ou mais tarde ele vai ser aquele a bater, eu acho. Ele e o Jannik Sinner neste momento são os mais novos, assim que prometem mais.
Tu já jogaste contra o Sinner?
Já.
E o que é que achaste
Vi.
dele?
Em Sófia. Também é para descrever em duas palavras.
Não, mas tipo duas frases, sim, não precisa ser só
Não,
duas palavras.
ele parece muito frágil, é engraçado. Ele parece um rapaz frágil, do género. Ele não parece ter muita força ou uma agilidade inacreditável, mas a verdade é que ele, quando toca na bola, quando bate na bola, aquilo soa diferente, do género. É tão limpinho, é mesmo uma facilidade. Quer dizer, é muito trabalho. Só diz facilidade porque soa bem na altura, mas certamente que ele, a nível de movimentação, eu acho que ele também é muito eficaz. Eficácia, eu acho que é a palavra certa para ele.
Boa. Ok, vamos entrar para o momento locker room. Aqui basicamente é uma palavra, uma frase para responder estas perguntas. Está bem, Nuno?
Ok.
Primeiro vai ser tipo uma palavra para descrever os pisos em que jogas ténis. Portanto, piso rápido.
Favorito.
Favorita, sério? Ok. O tempo dos Estados Unidos, então foi crucial nisso. Relva.
Especial.
E terra batida.
Criatividade.
O jogador que nunca defrontaste e gostavas de fazer.
O Roger já se retirou, portanto, gostava dele. Se for um jogador que ainda está a jogar, Novak Djokovic.
Esperemos que tenhas a oportunidade de o fazer.
Também.
Sem ser o Francisco Cabral, com quem gostarias mais de jogar pares?
Gostava de jogar com o Ben Shelton. Acho que é boa onda. Ia dar um. É um miúdo muito motivado e que traz sempre muita energia para os jogos. Portanto, acho que ia ser uma boa parzada.
Gostei de o ver no, na série Breaking Point. Que dois jogadores de ténis do passado convidarias para um jantar?
Jimmy Connors? Posso escolher mais um?
Sim, dois.
Jimmy Connors e Arthur Ashe.
Tens alguma superstição antes dos teus jogos?
É claro que há coisas que eu me agarro, do género, eu gosto de meter o saco das raquetes. Eu tenho um saco para as raquetes e outro para a roupa. Eu gosto de meter o saco das raquetes entre mim e o árbitro. Tenho que jogar de boné. E mesmo que o cabelo esteja curto, eu preciso do boné. Já no mesmo alguns treinos que eu treino sem boné, eu não posso estar à espera de jogar bem. Esses tenho desculpa. Não sou assim tão esquisito com as raquetes ou com as cordas ou com as bolas, mas
Ok. E filme ou série preferida?
Avatar, na altura, o Avatar. Filme favorito.
E uma
Série
série que
favorita, não
tenhas
sei.
visto agora? E imagino que tenhas muito tempo nessas viagens para ver.
Tenho visto Scandal. Tinha uma série que eu acabei há pouco de ver, mas não foi a minha favorita. Eu gostei mais de Suits, por exemplo.
Ok, clássico. Quem diria que uma das atrizes principais depois viria a dar princesa, mas
É
isso
verdade,
é uma conversa para outras núpcias.
é verdade. Sim.
Nuno, olha, gostei imenso de ter a oportunidade de falar contigo. Parabéns
Obrigado.
pela tua carreira, especialmente pela tua época agora, que esperemos continue a ser histórica e boa sorte para o Estoril Open. É para ganhar.
Muito obrigado, vou continuar a trabalhar para isso.
Vamos terminar então este episódio do 1 para 1, powered by Betway, e acho que é importante também celebrar os feitos dos atletas portugueses noutras modalidades, e nós tencionamos fazê-lo mais vezes agora no, nos episódios que seguirem desta série, deste podcast. Espero que tenham desfrutado, obviamente que esperamos que o Nuno tenha muito sucesso no Estoril Open e no resto da temporada. Como sempre, peço-vos para subscreverem, para comentarem, para partilharem este conteúdo e teremos certamente mais uma grande entrevista nos próximos tempos. Contamos contigo. Até breve.